Rápidos Cast. Agora.
Olá a todos, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, um pouquinho atrasado, dessa vez na quarta-feira. Eu sou o MP, seu host, há quase 200 episódios, falando com o Eli de Saint Joseph. E aí, Eli, como é que você tá?
Não tenho 200, mas participarei do programa 200.
Com certeza, cara. Chegando aí no final de 2019, o programa de hoje é sobre uma experiência muito legal e pioneira aqui no Brasil, o Bootcamp, lá com o Juliano da Liga Magic, que teve resultados absolutamente incríveis. E ele vai contar um pouquinho pra gente o que aconteceu lá, qual foi a concepção disso aí, né? E dar alguns conselhos para quem pretende saltar níveis aí também. Mas ele, isso é só na fase principal. Antes nós temos notícias, preços e também muito top 8, muito combate aí, que esse final de ano tá cheio de coisa, né, cara? E antes, por que Hack dos Cast ali?
Aqui é BR.
Aqui é nós, e quem quiser falar com nós, é o e-mail hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Primeira coisa para não esquecer, vamos sortear um playmatch entre os nossos queridos.
Opa, aí sim, hein?
Apoiadores e apoiadoras, né? Já teve um lá no GP que foi o Nelson de São José que ganhou. E agora sortear o segundo ali, peraí. Tá vendo aí os números, né, Eli?
Estou.
Fala pra mim quem é o número 11.
O número 11? Quem será o número 11, hein?
Tem mais de 20.
Confia os tambores. Eu estou fazendo surpresa.
Vamos falar na fase final, vai.
Vamos deixar para a fase final. Número 11 vai ficar bonitinho aqui. Na fase final ele descobre quem que é.
Que sacanagem. Que sacanagem. Então, na fase final, falamos. Anota aí, senão eu esqueço, por favor.
Beleza.
E, bom, agradecer também todo mundo que tem dado suporte aí. Tá para acontecer uma votação dos produtores de conteúdo, né, do YouTube e do YouTube de Magic. E nós estamos entre os indicados a podcast pequeno. Então, muito obrigado a todo mundo que contribuiu com a indicação, né? A votação ainda vai acontecer, deve ser em janeiro. E aí eu também vou pedir colaboração de todo mundo para mostrar para os gringos que aqui é BR, poxa. Nós também produzimos alguma coisa, né?
Isso aí.
Bom, então vamos pro programa, Eli, que tem bastante coisa para falar. Bora?
Bora.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Bom, começando com bam, 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 bam. Pioneiro teve banimento, lógico, toda segunda-feira. Por enquanto, né, tem um anúncio e dessa vez três cartas caíram. Era uma vez uma carta verde, Campo dos Mortos, né, aquele terreninho que deu problema no Standard, e o Cóptero do Contrabandista. Também é uma carta que foi banida durante muito tempo no Standard. Acho que toda a vida dela praticamente foi banida no Standard, né. Pode-se argumentar que são três erros de design, né. É engraçado porque tem uma escadinha aí, né, Eli? A Wizards, ela bane algumas cartas muito fortes e depois outras também muito fortes acabam assumindo, dominando o meta. E aí ela bane essas e assim vai, né? Fica esse jogo de bate e volta aí. Tenho a impressão de que todos os jogadores de Pioneiro atualmente são beta testers, cara. trabalhando gratuitamente para Wizards, é claro, né? Mas é bom notar o seguinte, eles tiveram uma quantidade absurda de dados para provar que essas cartas estavam dando problema, né? E de fato, elas já têm, no caso do Cóptero e do Campo dos Motor, já tem precedente de dar problema, né? Mas eles tiveram aí uma semana inteira só com PTQs pioneiros no Magic Online. Então é muito dado, muita gente jogando e tendo sucesso com essas cartas, e eu não vejo nada demais em elas serem banidas, não. Elas são muito fortes, tá bom? Talvez aí sejam cartas mais apropriadas para um formato como o Modern ou possivelmente o Legacy, mas o pioneiro ainda não é a casa para cartas com esse power level, né? E pelo menos acho que duas delas são erros de design aí, o Cóptero e Era Uma Vez, tá?
Era Uma Vez, a gente sabe que tá dando problema em vários formatos, né? E foi claro que ela logo seria banida no Pioneiro. Eu cheguei a comentar no episódio da semana passada que eu lembro de ter visto um Mono White splashando verde só para usar Era Uma Vez, sabe? Então, quando coisas desse tipo acontecem, claramente alguma coisa tá errada. Uhum. Campo dos Mortos, a gente sabe que deu problema no T2 por alguns motivos motivos plausíveis, alguns nem tanto, mas claramente ela tinha um problema. E não vou dizer que foi uma surpresa ela ser banida, né? Mas eu acho que é que os números não mentem, né? Quando você avalia os números, você vê que você tem alguns problemas. Então eu acho que ela sofreu da falta de respostas que o próprio T2 não tinha em relação a terrenos, então é outro problema. E o cóptero, o que me chateia do cóptero é que, assim, todo mundo sabia que o cóptero ia dar problema. Quando saiu o pioneiro, todo mundo sabia, cóptero vai ser banido algum dia, isso era fato. Só que, tipo assim, o que eu fico chateado é que são cartas muito boas, que claramente tem um problema, né, por ser acima da curva, etc. Só que elas não jogam Modern, né? E agora não jogam o pioneiro também.
Tem ainda uma casa particular para elas, né? O Copter, então, por exemplo, ele talvez não seja tão poderoso para entrar no Modern, mas ele é poderoso demais para entrar no pioneiro. Então é uma carta que fica ali num limbo, né? Só joga no Commander quando joga, por exemplo.
Isso é chato para uma carta tão boa, sabe? É uma carta que merece ser jogada, só que ela fica perdida aí, sabe? Então, assim, eu acho que a Wizard tem que pensar bem nesse tipo de situação para poder ter um lugar para que essas cartas possam jogar, né? Porque acho que todo mundo quer jogar com carta boa, ninguém quer jogar só com porcaria. Então essas cartas são boas exatamente por serem boas demais em relação às outras que elas foram banidas, mas eu ainda fico com essa sensação de que algo a mais ainda precisa ser feito para que essas cartas possam jogar.
A sua sensação é legítima, né? A de muita gente é de injustiça, porque investiram nessas cartas, investiram no pioneiro e agora vão ter que trocar de deck. Mas nós até avisamos aqui, né, Eli, quando saiu o formato, sim, de que a política da Wizards agora é agressiva com ban, e se você investir em cartas que parecem ser fortes demais no formato, o problema é seu, tá? Ela falou que ela provavelmente vai banir. Então, se alguma carta, por exemplo, quem tá na mira agora, o Oco, o Nyctus, né, talvez alguma outra carta, fica de olho, né? Não vai investir em carta assim, ela corre o risco sim de ser banida, não necessariamente de dominar o formato, mas de se mostrar forte demais pro formato, tá? Então não trate isso como investimento, né? Se você quiser mesmo grindar o formato, aí o problema é seu, mas deixa, se você realmente quiser então entrar de cabeça, se você tiver recursos limitados, deixa para depois, quando ela regularizar a agenda de ban dela, que aí você pega um pouquinho mais de confiança.
Sim, a gente comentou bastante sobre isso, né? Se você tem a carta, joga, se você não tem, não compre. Aliás, sugerimos que não compre, né? Porque a gente não pode determinar o que as pessoas vão fazer, mas procure apostas seguras. Eu volto a entrar nisso. O que é uma aposta segura ali? Compre terrenos, sabe? Não terrenos Nyctus,
Dualland,
mortos, né? Compra as Dualands, compra as baratas, entra nas fechas. As Fastlands deve ser aposta segura, se você não tem ainda. As Checkland, sabe? Vai por aí, vai nessa. Ah, mas eu quero jogar pioneiro. Cara, pega um deck monocolor, um monoblack, alguma coisa que é bom e vai jogando com ele, sabe? Tipo, não tem a carta, pega de alguém que tenha pra jogar, pra você ver como é que é, e assim você vai evoluindo. Não,
curioso,
sai simplesmente,
né? O monoblack era o melhor deck, né, dessa semana de PTQs agora, e nenhuma carta preta
foi banida.
Foi banido. O Campo dos Mortos foi, tá? Que põe ficha preta, né? E o cóptero é incolor, tal, mas isso é curioso. Ou ele, vamos passar de tópico?
Bora.
Tem promos de juiz, cara, só que o problema é que as promos são da Judge Academy, né? Então, enquanto o Brasil não fizer parte aí da Judge Academy, acho que os juízes aqui não vão ganhar, tá? Eu não sei em que pé tá aí, se algum juiz puder comentar aí, se tem previsão de ano que vem entrar, mas tem 4 promos aí já anunciadas. O design delas é diferente, tem o símbolo e a marca d'água também da Corujinha, né, que é a Judges Academy. São Spell Seeker, que é aquela carta de, se eu não me engano, Commander, né, 3 manas, 1 azul, que busca mais que instantâneo feitiço de custo 2 e põe na mão. Demonic Tutor, com uma imagem horripilante de uma criança, uma menina com uma bonequinha. Gamble, tá, que tava precisando mesmo. Gamble, uma carta clássica lá de Saga de Urza, né? E Tutor Esclarecido, que é o Tutor Branco. isso, é o tutor branco que busca encantamento ou artefato. A questão é que o Gavin Verhey, ele que está fazendo a escolha das cartas que serão promos, ele disse que em 2020 inteiro, todas as cartas promos de juiz serão tutores, tá bom? Então, especule aí o que pode vir, tá? Tutor azul, quem mais? Tutor vampírico, outras cartas aí, que até já tenham sido promos de juízes no futuro, tá? Mas por enquanto ele só mostrou essas três. E também tem mais promos saindo, né? A Wizards lança cartas, não só aquela Gift, a Holiday Gift, mas também outras, né? Ela faz um concurso interno de design dela e ela premia algumas pessoas lá dentro pelo design ou pelo produto ou pelo sucesso de algum produto, né? Eles chamam isso de, como é que é o nome? Heroes of the Realm Award, né? Que é o prêmio deles lá dentro. E dessa vez você pode ter um Optimus Prime aí, que é uma não é uma criatura lendária, né? Mas o design é de uma carta de Magic e atrás dele também, ao mesmo tempo, ele é uma carta do card game de Transformers. Só para dizer aí que sim, o Magic não está órfão do Optimus Prime, tá? Se eu não me engano, é o segundo Transformer que a gente tem aqui. Uma novidade interessante, cara, a série da Netflix ali, ela vai sair, não tem data ainda, tá, mas ela sai em 2021, então 2020 inteiro, provavelmente teremos spoilers, talvez trailer, uma imagem ou outra, mas a série em si ela vai estrear na Netflix apenas em 2021, então você nem precisa assinar a Netflix em 2020, tá?
na verdade, você pode guardar dinheiro pra assinar o Disney Plus.
Quando chegar no Brasil, né? Já chegou isso aí?
Não, só a previsão é ano que vem, né?
Nossa, vai ser um tal de Star Wars e filmes da Marvel. Meu Deus.
Pra você ter ideia que ponto chegou, a galera tá assinando o Disney Plus aqui por VPN, né? A Disney tá tendo que bloquear os acessos por VPN porque aumentou muito.
Uau!
Eles estão caçando os VPN.
Que absurdo. É o interesse, né, do pessoal em...
Sim, não, é um negócio que... Esse é fato. Esse já pode contar com valor X lá, porque eu, inclusive, com o meu dinheiro.
Take my money.
Take my money.
Uma coisa legal. Esse fim de semana nós tivemos não só o Nacional o Pauper, né, como o Nacional Legacy. E na transmissão do Nacional Legacy, teve uma partida de Elfos contra Pox, né? E um dos nossos ouvintes aqui, acho que foi o Diego, não lembro, desculpa, tá, se estou errando, chamou a atenção de que o jogador de Elfos, ele é surdo e ele faz leitura labial. E foi muito bonito ver que o jogador de Pox, ele foi extremamente gentil, né? Foi super educado, porque ele ficou indicando as cartas, falando devagar, tal. Foi muito foda isso, né? A compreensão com o outro ser humano da sua frente, que apesar de oponente na partida, né, é um ser humano com necessidades especiais e que você deu um pouquinho, né, da sua atenção para poder se comunicar melhor com ele, né, chegar até o nível dele. Isso é muito bacana, é um exemplo mesmo.
Tem coisas que não tem preço, né? Não tem como você quantificar um tipo de atitude dessa, né? Tipo, é o mais puro sentimento de empatia que você pode ter por um ser humano, né? Por um outro jogador, cara. É algo que realmente tem que ser vangloriado mesmo.
E futuros jogadores também entram nessa, né, Eli?
Com certeza, né?
Uma coisa muito legal, o Henrique Ferrari postou no Facebook aqui o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Tem um projeto chamado Acendendo a Centelha, que ele faz nas escolas municipais de São Paulo. São crianças que aprendem a jogar Magic, né? Ele teve apoio aqui da loja da City Class Games e da City Class Transportes também, né? E ele trouxe aí o pessoal para cá, para São Paulo, para a loja, né? E passaram aqui um bom tempo jogando Magic, se divertindo, assim. Todo mundo uniformizado, com o uniforme da escola. Isso é impressionante, né? Você vê crianças em período escolar com o uniforme da escola, dentro de uma loja, se divertindo, lendo, jogando, fazendo conta. Isso é importante, tá? Isso é uma forma de estender aí a forma como o Magic se relaciona com a sociedade, né? Não é apenas jogo, brincar, disputar, é também uma forma de educar. É bem bacana, é mais uma pessoa aí que, assim como o Jacó, né, que nós já falamos bastante, tá tentando juntar esses dois mundos. É muito legal ver sucesso pro Henrique e pro projeto Acendendo a Centelha.
Isso aí, a gente precisa, né, a gente sempre tem falado que a gente precisa de cada vez mais iniciativas como essa, né, para que as pessoas entendam que o Magic é muito mais do que um jogo, né. A gente sabe, o MP sempre fala bastante aqui dessa questão da pessoa, né? O quanto isso auxilia o aprendizado, etc., como ferramenta mesmo. Então, acho que a gente precisa de volume, né? Como esse projeto, para que o Magic possa continuar ajudando outras pessoas e talvez até alguma criança com alguma dificuldade ou na escola ou na vida pessoal também, né?
É, eu tive num evento hoje, uma conferência internacional de educação, saúde e tecnologia. Eu nunca pensei que fosse estar num lugar que junta essas três coisas, mas tem gente especialista nisso. É muito curioso. E uma pessoa falou assim... É, um especialista em educação falou que não existe, que era? Não existe aluno desinteressado, né? O que existe é o fato de ele não estar interessado naquilo que você está tentando ensinar, mas ele está interessado em outra coisa, né? Uhum. Não existe aluno desinteressado em completamente tudo. Então, quando você encontra um meio termo, né? Você quer passar um conteúdo e ele quer aprender não exatamente aquilo, mas de repente ele pode aprender aquilo através de outra coisa que interesse, um jogo, por exemplo, né? Então, a gente precisa também entender que isso pode ser uma ferramenta para melhorar o mundo, tá? E não é porque é São Paulo que o pessoal já sabe tudo e já tem acesso a tudo, não, tá? Os alunos que eu trato assim, tem... Nós formamos aqui na cidade de São Paulo analfabetos funcionais, cara, em escolas municipais, escolas estaduais também. Infelizmente, tá? O nosso sistema tá quebrado. Então, qualquer forma de incentivo aí que dê para colocar um pouquinho mais, no caso, né, de matemática, ou de leitura e de português, vai fazer grande diferença na vida dessas pessoas, né? E é muito bacana ver que até nisso o Magic pode estar presente. Vamos lá, Eli, vamos falar do Jabba. Ele foi finalista, né, daquele prêmio eSports Brasil, lembra?
Uhum.
Tinha ele, o PV e acho que o Bertu, né? O Jabba é o único jogador de Magic entre os três finalistas, tá? O outro é o Fled e o outro é o Raze também. Eu não sei quando começam as votações, mas nós vamos avisar aqui quando começar. Eu acho que nem sei se a gente pode votar neles. Já pode?
Eu acho que não.
Acho que agora são juízes escolhidos. Bom, não sei, se abrir a gente fala aqui, tá? Mas é muito legal ver que o Magic aí tá ganhando notoriedade, né? E o Jabba é uma pessoa também sensacional, tá? É um cara de uma presença fantástica também, e ele é muito vivo nas redes sociais, ele interage bastante nos torneios também, ele merece realmente ter essa indicação, né? Tomara que ele leve o prêmio também. Vamos torcer pro Jabaiano. Ah, uma outra coisa, ele, o Batutinha agora vai começar a escrever pra Liga, cara. Seu colega de Liga Magic.
Sim, sim. Foi recrutado esses dias pra... Nada mais justo, né? Nada mais justo de que ele possa entrar nesse time aí e agregar bastante, né? Ele é um cara que tem feito muitos resultados no Magic Online e agora no Pioneiro, né? Ele entrou de cabeça realmente e tem conseguido resultados expressivos, né? Acho que ele foi finalista de PTQ, playoff, uhum, e essas coisas. E realmente eu acho que é um cara que acendeu muito, né? Assim, eu conheço pouco, né, dele do período anterior, mas ele é um cara que tem agregado bastante e foi uma adição maravilhosa aí. E agora escrevendo os artigos aí para poder compartilhar um pouco dessa experiência dele, né?
Eu queria chamar ele para falar um pouco de Pioneiro aqui. O problema é que a Wizards fica banindo coisa toda semana. Então, do que exatamente a gente poderia conversar? Mas vamos tentar assim, né? Porque ele é especialista. Inclusive, o primeiro artigo dele já saiu e nós vamos deixar o link aqui, que se chama Pioneiro pelos Olhos de um Especialista, tá? Incontestável que ele seja especialista realmente. Uma coisa importante também, a Latam Magic Series já tem uma página no Facebook e nela também você encontra a agenda de eventos paralelos, tá bom? É muito parecido com o GP na forma como você vê essa tabela aqui, né? Você tem eventos sob demanda, eventos de sexta, sábado e domingo, tem prize wall, tem a quanto custa para entrar, enfim, coisas assim, né? Vou deixar até o link aqui para quem quiser ver isso, né, para pessoal de São Paulo, pessoal que vem jogar a final, que quiser curtir esses outros três dias, tá? Já adiantando que nós estaremos lá, nós, dizemos, produtores de conteúdo, né, a Latam, a organização vai ceder um espaço, então vai ser possível brincar de draft, jogar um commander, né, de repente fazer alguma ação também ali, e todos são bem-vindos, assim, quem quiser uma fichinha do Teobaldo, se a gente tiver também alguns life tracker, como é que você fala que é o nome disso, ele?
Lifepad,
eu falo Life Tracker, não sei porquê. É o bloquinho de anotar vida, porra.
Mais fácil.
Fala com a gente, só procurar um cara perdido com a camisa amarela do Hack dos Cast, que vai ser eu ou o Felipe, né? Com certeza. Você não sabe se vai ainda, né, Eli?
Ainda não.
Cara, eu tô vendo aqui, vai ter evento Pauper, viu?
Vai, vai.
Opa!
Pena que não é evento grande, mas...
É 32 vagas aqui, mas vai ter evento todos os dias. Tem um evento grande Pauper, o Power, que vai ser no sábado, 64 vagas.
Ah, é verdade, Power. Ah, né? 5 rodadas. Opa, agora começou a falar a minha língua.
Bom, falando já em Pauper, ele, você jogou o Nacional Pauper, né, que fez fim de semana. O que deck você levou e como é que foi o torneio pra você?
Eu joguei de Tron, né, não sei como eu eu aguentei. Só queria, antes de falar um pouco sobre o evento, eu queria agradecer o Daniel do Arte do Misplay. Ele fez uma cobertura do evento, né, com várias fotos. Ele fez pequenos filmes, conversou, ele gravou um vídeo com o Guma, ele gravou um vídeo comigo também, tá tudo lá no YouTube dele.
Qual que é o canal do YouTube?
Arte do Misplay. A gente vai deixar o link aqui para vocês. O Daniel, a gente, eu até no vídeo eu cometi uma gafe, né, porque a gente conheceu ele no GP. Só que eu conheci tanta gente no GP que eu acabei me confundindo e não lembrei dele, né, durante, ou até pedi desculpa para ele sobre isso. É muita gente, né, em pouco tempo, então eu não sou muito bom de guardar nomes e fisionomias, então eu já pedi desculpa para ele sobre isso. Mas foi muito bacana o trabalho que ele fez, ele conversou com o pessoal do Top 8, né, ele ficou passando informações a cada rodada. Então um abraço aí pro Daniel, e quem puder acompanha o trabalho dele aí, que é muito bacana. Inclusive no meu vídeo ele fez até um desafio pro MP. O MP, depois que ele vê o vídeo, ele vai falar sobre isso.
Beleza.
Bom, sobre o Nacional, então, eu joguei aí de Tron, né, o Fog Tron. Foram 8 rodadas, foram 197 jogadores, tá?
Então, meu, 197
jogadores.
Maravilha.
É o maior evento Pauper do Brasil até hoje, né? Então, o do ano passado era o maior, esse ano bateu o recorde. A gente tem muito que agradecer a toda a equipe que participou, juízes, um abraço especial pro Eric Jones, pro Turco aí também, pela organização. Eu vou começar primeiro pelo problema que se apresentou, porque não foi um problema do Nacional, mas sim da Wizards. O WER, né, que é o Wizards Event Report, ele estava com um problema durante a semana e ele crashou, ele deu pau no dia do Nacional, e ele não logava, não funcionava, ele não deixava gerar rodada, nada. E aí foi aquela correria para a galera procurar uma alternativa, procurou em programas de outros card games, etc., até que encontraram um site que consegue gerar rodadas no formato que tenha os desempates, né, os tiebreaks aí de porcentagem, etc. Só que tudo isso foi lançado manualmente pela equipe, sabe? Então tiveram que entrar com os nomes de todo mundo, cadastrar os 197 jogadores, o que dentro do WER é mais fácil de puxar, né? Para quem não conhece, joga o DCI, ele já puxa as outras informações quando ele tá linkado com o Wizards, né?
Então, assim, tudo isso para 8 rodadas.
Tudo isso para 8 rodadas. O evento estava marcado para começar às 11 horas, né? As inscrições até às 10, com as inscrições a rodada saindo às 11. A rodada foi sair ao meio-dia e meio.
Nossa.
Meio-dia e meia, né? E assim, e
ainda tem uns cornos jogando de Tron, né? Que empata a partida.
Eu só empatei uma partida esse ano. Não, não, não me critiquem.
Tá certo.
Eu perdi 3, mas só empatei uma. E ganhei 2 de 1-0, mas ganhei. E então, assim, o evento começou com muitos problemas, foi bem complicado. Só para vocês terem uma ideia, o evento ele não gerava o número da mesa, ele gerava o número do jogo. Então na primeira rodada foi do 1 ao 108, na segunda rodada era do 109 ao 216. Então, para você saber qual mesa que você ia jogar, você tinha que pegar o número que tava ali menos 108 pra saber que mesa que você ia jogar.
Ah, nossa.
Que na última rodada, tava menos 756. Então, você imagina, tinha que fazer uma equação de segundo grau pra você conseguir achar a mesa que você ia jogar. Então, tipo assim, tudo foi cansativo no torneio, sabe? Mas, assim, eu tenho que dar os parabéns pra galera que realmente eles o Eric foi o head judge do torneio. Eu já falei isso pra ele. Tipo assim, a postura deles foi muito profissional. Foram muito claros na situação, sabe? Porque, assim, o evento chegou ao ponto de quase não ter ocorrido, quase que eles cancelaram o evento naquele dia, por causa disso, pela série de problemas que estava tendo. Nossa. Então, assim, isso foi um problema que, né, acabou levando isso por torneio. Tava super lotada a domain, né, foi dentro da domain. Então, assim, são outras coisas que a gente já passou isso pro Turco, né, para ano que vem provavelmente a gente vai ter um outro espaço. Ele lançou isso já na página dele, na página nacional, né, comentando sobre isso. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do campeonato. Então, eu joguei de Tron, né, eu terminei em 68º lugar, ou lugar 68. Eu terminei 4-3-1.
Quase,
né. Eu queria muito ter ficado no top 16. Eu abri em empatando, perdi, ganhei 3 seguidas, precisava ganhar mais 3 para poder entrar no top 16, mas aí perdi 2 e ganhei 1, não, né? Fiquei 4-3-1 com 13 pontos. O Ari terminou no top 32, ele ficou em 26º, e o Tub, né, que estava na nossa caravana, ele terminou próximo do 100. Mas, assim, foi um bom campeonato, né? Algumas surpresas. Na fase de combate a gente fala sobre o top 8 em si. Mas, assim,
deixa eu perguntar uma coisa: você se arrependeu de ter levado para um?
Não, de forma alguma.
Tá.
Assim, eu perdi 3 partidas. Eu acho que uma partida em nenhum momento eu tive chance de ganhar. Então essa partida ficou na conta, realmente não tinha como ganhar essa partida. Mas as outras duas eu acho que, eu não vou dizer que eu errei, mas talvez eu tomei decisões que me levaram à derrota, sabe? Então, assim, não foi questão de, cometi um misplay. Não cometi um misplay, mas talvez as escolhas que eu tive me levaram a uma situação de que meu oponente estaria numa situação mais confortável e aí conseguiu dominar a partida, né? Então, assim, foi bacana ter jogado um tempo de Tron e chegar nesse campeonato grande. Eu acho que eu tive uma mentalidade muito bacana para jogar esse campeonato. Eu tava consciente do deck, tava muito próximo da lista. Acho que eu mudei umas 2 ou 3 cartas no dia. Eu levei uma opção, né? E aí, conversando com o Tub, né, um amigo nosso, sobre a lista, que ele também jogou de Tron. A gente, ele não jogou com a lista igual a minha, mas a gente teve algumas decisões e eu acabei discutindo e mudei um pouco. Mas, assim, não me arrependo nem um pouco do deck. O deck é realmente pauleiro, o deck é muito bom, sabe? Eu acho que tem uma galera já pedindo banimento de Tron. Eu não acho que seja pra tanto, mas eu acho que realmente o Tron é um deck muito forte. Sobre o artigo que eu escrevi, que foi com base no Tron, né, a relação de tempo que você tem, foi interessante porque, assim, as duas partidas eu ganhei de 1-0, foi contra um Boros Bully e contra um B Flicker, se não me engano. Foram partidas mas foram bem diferentes, porque numa delas, o Bully, eu tinha 2 cartas no deck, e aqui eu tinha 3 cartas no deck. Eu comprei uma, era o Rolling Thunder, e eu dei um Rolling Thunder com um counter de backup. Eu dei um Rolling Thunder para 24 e tinha 4 manas abertas para dar um Prohibit, né? A minha preocupação era que o Rolling Thunder fosse a última carta, aí eu teria que já tava no turno 3. Então eu teria que forçar a compra dessa carta e talvez eu não teria mana suficiente para dar dano e ter o counter de backup, sabe? Então foi bem difícil essa partida, sabe, de fazer contra, porque eu não ganharia mais em combate. Ele tava com um campo muito melhor do que o meu. Ele tinha, acho que ele jogava com 3 Prismatic Strengths, então eu não conseguiria dar um Rolling Thunder na cara dele com ele com um Prismatic ou na mão no cemitério. Então foi um trabalho de secar as manas deles com o Jehovah Horror, sabe? Ficar forçando ataques para que ele perdesse pontos de vida, para que ele gastasse o Prismatic Strength, sabe? Então, assim, foi um jogo bem desgastante nesse ponto. O Bay Flicker já foi, assim, eu ganhei o Game 1 rápido, o Game 2 eu tive que ir administrando porque eu não conseguia ganhar. E chegou um ponto que eu falei assim, bom, a única chance minha ou é empatar ou segurar 1-0. Então eu fui tentando buscar recursos para combater os recursos dele e segurar a partida. Então foi bem bacana. Rolling Thunder foi uma das cartas que eu coloquei exatamente por estar jogando no tabletop. É porque você precisa definir alguns jogos e realmente ela se mostrou muito eficiente nesse ponto. Eu ganhei essa partida, eu ganhei de Bully, eu ganhei de Hack dos Monarca duas vezes com o Rolling Thunder. As duas partidas que eu ganhei dele foi com o Rolling Thunder. A última, ele era Monarca, tava com o campo controlado, eu tinha uma carta na mão, né, que era um Expedition Map, então assim, eu não tinha recurso nenhum, não tinha nada no cemitério, eu tinha exilado no cemitério umas 4 vezes já. E aí o top DK, o Rolling Thunder, dei pra 17, ele tinha 16 de vida. Então, assim, o jogador até ficou muito chateado, porque ele falou que na rodada anterior tinha acontecido a mesma coisa com ele. Então, assim, foi um campeonato muito bacana, né? O Turco já lançou os decks na página dele, e o Ari fez um compiladão aqui, com os números absolutos aqui dos decks. Com 20 cópias, o Tron foi o deck mais jogado. Em segundo lugar, o queridinho dos brasileiros, enfim, voltou, o Mono Black, em segundo lugar.
Sério? Segundo deck mais jogado foi o Mono Black?
Segundo deck mais jogado.
Nossa.
Em terceiro, empatado em quarto, o Affinity, o R-Squad com 14. Em quinto, o Burn. Aí vem Stomp, Boros, Fractious ficou empatado com o Boros, sabe? Com 9 decks, sabe? Então, assim, na verdade é que teve uma pequena divergência, porque a nomenclatura de deck Boros, porque tem 9 com 8, 17 com 8, 25. São 25 cópias de decks Boros. Só que 8 são Monarcas, 8 são Bullies e 9 não tem determinação.
Tá explicado.
Ficou no meio termo. Então, assim, se a gente for juntar os dois num pacote, só o Boros foi o mais jogado. Mas a gente sabe que tem diferenças aí, então acabou caindo um pouco também.
Muito bem. Vamos falar do top 8 na fase de combate?
Vamos sim, a gente fala um pouquinho mais, teve algumas surpresas aí.
Opa, então vamos lá, vamos passar para compra antes.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Bom, ele teve Black Friday de Magic, você acredita? Bom, principalmente lá fora, né, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil algumas lojas fizeram saldão. A Bazar de Bagdá, cara, chegou a vender booster de Modern Horizons a R$25 a unidade.
Tava bem barato mesmo.
Tava. Nós aproveitamos, né, da equipe do Rakdos Cast, vamos realizar um draft de Modern Horizons entre os apoiadores, tá? Os apoiadores que vão participar desse draft já providenciaram a compra do booster na data, porque agora eu vi, cara, já voltou, no próprio fim de semana da Black Friday já tinha voltado para R$35, que eu ainda acho um preço bom pelo EV esperado dessa coleção.
Sim,
né?
sim.
Mas R$25 realmente estava dado, assim, é muito bom mesmo, tá? Mas já foi, né? Vamos falar do Standard, porque muita coisa tem subido de preço. Os dois cavaleiros ali, o azul e o vermelho, que jogam naquele deck de Skyfires, eles subiram bastante em uma semana, entre 30% e 40%, tá? O cavaleiro azul, por exemplo, tá mais de $5 atualmente. Aquela fadinha, como é que é o nome dela em português mesmo?
Caloteira,
isso, que dá bounce, né? Ela também subiu 57% em uma semana, tá $30 já. $30 já passou de R$100, né, cara?
Então, aqui no Brasil ainda não chegou nos R$100. Ela tava, pelo menos hoje de manhã, quando eu vi, ela tava R$90.
Preço então, médio lá fora já tá $30, cara.
Então para quem precisa dela como eu, né, compre logo, porque ela vai subir mais. Mas eu falei assim, não vou comprar esse final de semana passado. Falei, outras coisas eu acabar não comprando. Tava 65, aí já me lasquei já.
Mas é considerável, né? Um set desse negócio já pesa. E é uma carta do Standard. Tudo bem que é Mythic e tal, mas é Standard. Bom, vou indo pro Pioneiro barra Modern, né? Eu falei que depois de Véu do Verão ser banido, Heroic Intervention é a segunda melhor carta verde, né? De sideboard. É aquela carta de Kaladesh, de 2 manas, que dá Hexproof e indestrutível pra tudo que é seu e pra você também, tá? Por 2 manas é uma instante. Cresceu 30% na última semana ali. É uma rara de 14 dólares, que não está no standard, tá bom? Então fiquem de olho. É o Nicol Bolas de M19? É de M19? Acho que é. Ele é o que transforma, né?
É o criatura, né?
Isso, ele subiu 26% também, cara, tá em alta, 24 dólares atualmente. É uma mítica, né? Mas ainda acho que tá salgado, sim. E lá no Modern, né, Ink Eyes, cara, não sei porquê, eu dei uma olhada, pesquisei, não encontrei porquê. Ink Eyes, Servant of Oni, né, aquele rato lendário, também tá caro, tá 11 dólares atualmente, né, numa alta de 23%. E, por fim, cara, parece que a alta nos Vivid Lands, aquele ciclo de terrenos incomuns que entram virados, geram de uma cor. E entram com dois marcadores. Você vira, tira o marcador, adiciona de qualquer cor, né? É, lá de Lorwyn. E também foi reprintado em Modern Master, o Commander também, não lembro. Alta é real, cara, porque ultimamente tem sido impressos muitos Commanders de 5 cores, tá? Alguns bem jogáveis, e por isso o interesse do pessoal tá aumentando, né? Então, a alta em todos esses é real mesmo, é um movimento legítimo, principalmente o preto, né? Que já tá com preço de Book Rare já. Na verdade, passou de preço de Book Rare já. E eles são incomuns, hein? Então, são boas alternativas, por enquanto são baratas também, para quem quiser Commander 5 Color. Mas é isso, seu Eli. Vamos passar pro combate?
Vamos. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Eli, top 8 do National Pauper. Quem venceu e de quê?
Então, o top 8 do National Pauper foi vencido, aliás, foi o National Pauper foi vencido por um R Squad, do Guilherme Antônio. O R Squad ficou com 4, na verdade foram 3 cópias no top 8, e teve um R Flicker, que tem algumas cartas similares também, até teve uma confusão nele. Então foram 3 R Squad, um R Flicker, um Tron, um Mono Black, um Stomp e um Burn.
Ah, o Mono Black fez top 8, então.
O Mono Black fez top 8. Incrivelmente, o Mono Black fez top 8, sabe? Porque, assim, com a quantidade de Tron que a gente viu, a gente não imaginava que o Mono Black fosse conseguir chegar tão longe. E a quantidade de decks agro difícil de ser removido, tipo Fractal, sabe? São decks que o Mono Black tem problemas, porque às vezes ele tem aquelas mãos com muitas criaturas, fica só com indo pro lado da devoção com o mercador e acaba sofrendo para lidar com esses decks, mas ele se reinventou, teve listas bem bacanas, a gente ainda vai receber ainda essas listas, né? Espero eu, né? Não sei se vai chegar isso pra gente, mas vamos ver se a gente consegue ver essas listas. Mas assim, se não me engano, acho que foi essa lista que ficou no top 8 do Rodrigo Arena, que ele usava aquele bicho de... não lembro agora de coleção. Aquele que é uma mana, um, ele tem haste, lifelink, preto. Eu não lembro o nome daquele bicho, cara.
Ah, eu sei, é um vampiro.
É um cachorrinho, não é um negócio assim?
Ah, eu não lembro, então, não lembro. Mas não é, novo. É novo.
Mas ele é novo, eu não lembro o nome da carta. Eu usava 3 cópias disso no side, sabe? Então, assim, o pessoal realmente estudou o metagame pra conseguir fazer um deck, ou adaptar um deck para que ele funcionasse bem no campeonato, sabe?
Então, inovaram mesmo. Mas se você tirar uma foto desse top 8, metade do top 8 é o R. Na verdade, são decks azuis, né? 3 deles são o R Scred, que é um deck
bem... Os 4 R chegaram no top 4.
Os 4 fizeram top 4, os 4 R.
Os 4 R fizeram top 4.
Azul ainda tá forte no formato, né? E esse R Scred aí, hein? Ele é problema?
Nenhum. Né, sabe, tipo, ele a surpresa foi que, assim, o R Squad e o Mono Blue tinham parado de usar Delver, né? Até comentei isso aqui no episódio passado sobre Pauper, que o pessoal tava optando por não ter o Delver pelo fato de ele entrar com alvo e etc. E aí a galera foi e jogou com o R Squad com o Delver e comeu com farinha os Tron, sabe? Então foi bacana ver essa audácia da galera, no bom sentido, de desafiar realmente o metagame e jogar pra cima mesmo. Eu falei do Thub, o meu amigo, ele enfrentou acho que 2 R-Squared e ele perdeu de 2-0 os dois, mas ele disse que foi aquele acachapante mesmo, sabe? Tipo, que você não vê nem a cor da placa do caminhão, sabe? Então, realmente foi um atropelo e a gente espera esse tipo de ação do R-Squared contra o Tron. Só que a preocupação é do R-Squared contra o Mono Black, sabe? Do R-Squared contra outros decks que trabalham com bastante remoção. Então, assim, isso mostra, esse metagame aqui mostra que além do formato estar saudável, ele tá um ano atrás. Porque esse aqui era o metagame que se esperava até setembro do ano passado, mais ou menos. Era mais ou menos essa ideia, onde o que realmente faltou aqui foi o Boros, sabe? Eu acho que a relação de tempo, empates e jogar um campeonato muito longo impactou diretamente essas versões de Monarca. Você viu muitos decks empatando e se enfrentando, sabe? Então, assim, às vezes eu sentava na mesa, enfrentei um Boros Monarca, tinha uma Mirror de Boros Monarca e do lado, tipo, um BW Pestilência e um Boros Monarca ou um Boros Bully se enfrentando, sabe? Então, assim, a galera foi descendo muito, elas empataram muito no começo e foram descendo muito, né, durante o jogo, durante o campeonato, e isso mostrou aí que acabaram não tendo fôlego para poder chegar. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que frisar, que eu comentei com várias pessoas lá no campeonato, é que, assim, esse metagame mostra que a realidade do MOL não é a realidade do IRL, sabe? Então, assim, a galera...
Você vem batendo nessa tecla, né? Através dos seus artigos da Liga Magic também. É uma teoria bem interessante. E o tempo é a palavra que está definindo esse assunto, né, Eli?
Porque, assim, isso mostra que a Wizard não pode tomar ações baseadas somente no MOL. Ah, é onde tem os dados? Dá. Então, procura outra forma de ter dados, sabe? Se é pelo MTG Top 8, pelo Goldfish, ok. Mas arruma outra forma de ter dados, porque esse campeonato mostra que o formato tá saudável, que o formato não precisa de banimento e que ele não é a mesmice que a gente encontra no MOL, sabe? Então, assim, galera, tinha Zubeira Storm jogando no Nacional Pauper. Tinha um deck que chama Energy Tap. Você já ouviu falar de Energy Tap, ô MP?
Não, não.
Você tem uma mágica que se chama... eu acho que a mágica chama Energy Tap, que você vira uma criatura que você controla e adiciona X manas em colores igual ao custo da criatura. E ele faz isso, faz mana morfose, faz aquela mágica azul que você compra carta igual ao maior custo de criaturas que você controla, e aí ele compra um monte de carta, e aí ele usa na Burning Offering, uma carta preta que você sacrifica e gera mana igual ao poder ou ao custo, acho que é igual ao custo, e aí tipo o cara baixou um Gourmag, fez Energy Tap, virou, gerou mana, comprou um monte de carta, fez mais mana com o Burn Offer e deu um Rolling Thunder pra 25 no tanto. Então, assim, ainda usou Giga Drowns no passe pra poder tapar e o cara não ter resposta, sabe? Então, assim...
Nossa, que legal.
Esse campeonato teve várias surpresas, sabe? Então, assim, é bacana para quem gosta do formato ou para quem ainda conhece pouco sobre o Pauper, entendam que o formato é isso. Esse campeonato mostra o que realmente é o Pauper hoje no Brasil, sabe? Algo que...
E parabéns aos quase 200 jogadores que participaram e fizeram esse torneio uma realidade, né? O Pauper é vivo mais do que nunca no Brasil. Foi o maior torneio nacional Pauper já feito, não foi ele?
Foi sim. O maior evento Pauper do Brasil, aliás, provavelmente das Américas, porque o que a gente tem notícia que foi maior é o Pauper Gedon, lá da Itália, e aquele paralelo Pauper que teve na... Acho que foi em Londres, aquele que o professor participou, que teve toda aquela...
Ah, foi um PTQ, né? Alguma coisa.
Não, o PTQ deu 100 jogadores. Foi um paralelo que deu 300 jogadores lá que acho que foi o evento que o professor divulgou e ele foi para lá. Que esse deu, tinha dado acho que 302 jogadores e os Pauper Gendon teve alguns que já deu 250 jogadores. Mas com certeza ano que vem nós vamos passar dos 200 jogadores. Ó, pra você ter ideia, eram 342 jogadores classificados.
Ah, muita gente se classifica, mas não pode ir, né? Por conta da data ou distância, coisas assim.
É. Ó, lá nós, o pessoal do Sul, lá do Weber, até falar, mandar um abraço pro eu tenho que parar de chamar ele de Weber, é Weber o nome dele. Weber. Ele teve uma emergência médica no sábado de manhã, foi operado às pressas, aí já passa bem, tá tudo bem, e acabou não conseguindo ir participar do Nacional, né? Então a gente até tirou uma foto com a camisa dele que ele ia pegar no Nacional e mandar um abraço para ele aí, que ele tem uma recuperação aí boa e que possa tá na ativa aí dos próximos campeonatos aí.
Ah, isso aí, mais torneios virão, né, cara? E vamos falar então do Nacional Legacy, que é o próximo, também aconteceu esse fim de semana, né? Parabéns aí ao bicampeão do Nacional Legacy, Stefano Garcia, que já veio aqui no programa, eu convidei ele de novo, ele tá em viagem, mas quem sabe semana que vem ele vem dar o relato dele aqui também, né? Foi bicampeão, jogando de WG Miracles, é um W Miracles, mas esse W Miracles dele é curioso, ele tá contaminado por neve, cara. O que tem de verde nele são dois Ocos e dois Ice Fang Coal, né? Aquele bichinho de Modern Horizons. E ele tem quatro Astrolabes, lógico, e de Dale novo
Astrolabe.
Também... É, cara, quatro cópias. Ele também tem de novo um Prismatic Vista e dois Mystic Sanctuary também na parte dos terrenos, tá? De resto aqui, de carta nova mesmo que eu tô vendo numa lista clássica de Miracles, é Veto de Dovin, o Force of Negation, que tem duas cópias e quatro de Força de Vontade, e o Oco, né, que são duas cópias de Oco e duas de Jace. Oco dividindo o lugar com o Jace aí, tá bom? Ele não tem Back to Basics no main deck, só uma cópia no sideboard. E três Véu do Verão. A única carta que tem três cópias no sideboard é Véu do Verão. O resto é um de cada, exceto por dois Return to Nature, tá? Então Véu do Verão também fazendo splash. Já que ele tá com acesso ao verde, ele usa o comando críptico do verde, né? Lista muito forte, né? Parece um W Miracles em esteroides, né, ele ficou mais difícil de lutar contra esse deck agora. Sim. E o Astrolabe de Archon, né, é famoso Alce batendo 3-3 aí em muita gente, né, também, através dos ocos dele. O segundo lugar, quem fez a final com ele foi o Roberto Cardoso, que jogou de Reanimator, ou BR, né, hack dos Reanimator. Parabéns ao Roberto Cardoso também, né. Aí se pergunta, Reanimator no Legacy, o que é que ele reanima? Quais as criaturas? Ashen Rider, o Chancellor do Anexo é mais uma carta para você impedir os outros de te anularem as coisas, mas eventualmente ele pode, é uma 5-6 que voa, né. Mas ele tem também Grizzlebrand e o Tirano, né, o Tide Sprout Tyrant, que é 5-5 voa e quando você joga uma mágica retorna uma permanente para a mão do seu dono, tá bom? Esta é uma lista clássica aqui de Reanimator, tá bom? Vamos falar do restante aqui da lista. Top 4 tem Rugdelver e outro, o WG Miracles, tá? Mas esse aqui tem Foundry, que é a Retrofitter Foundry, tá? Que é aquela carta de... O quê? Commander? Acho que é de Commander, né? De Commander. É aquele artefatinho lá que você pode ficar colocando mira e desvirar, enfim, faz várias coisas. Mas o coração da lista é muito parecido com o do Stefano também, tá? No top 8 tem Hack dos Painter, Death and Taxes, Humanos e o R Delver, cara. Então tá bem diverso aqui esse top 8. Quantas pessoas jogaram esse torneio?
Eu não lembro. 130 pelo MTG top 8 aqui.
130, cara. Muita gente, né, pra jogar Legacy, pra viajar pra jogar Legacy. Que legal, cara. Essa comunidade também tá mostrando que o formato tá vivo no Brasil, né? E só queria chamar a atenção pra uma carta que tá fazendo vários splashes aqui no Legacy. Já vi ela também em Modern, tá? Em pelo menos dois decks desse top 8 ela tá presente no Humanos e no Death in Texas, que é o Tomik, né? Ou Tomik. É uma carta, é um humano que voa, né? Aquele humano raro lá de Guerra da Centelha. É duas brancas ele. 2/3 voa. E ele tem, diz assim: os terrenos que estão no campo de batalha e no cemitério não podem ser alvos de mágica ou habilidades que seus oponentes controlam. Né? E tem outra habilidade estática também, diz: seus oponentes não podem jogar cards de terreno dos seus cemitérios. Então meio que é para tirar alguns combinhos chatos, né, para também lutar contra o deck de lands, que tem muito disso de voltar do cemitério. E ele é um beater, né, ele é um mano, duas manas, uhum. dois, três, voa também, bem interessante. Não foi a única coisa Legacy que aconteceu no final de semana, Eli. Tivemos um GP na Europa, e foi um dos poucos, acho que só teve dois esse ano, se eu não me engano, dois GPs Legacy esse ano, né. Esse foi um deles, 1.600 jogadores, Eli. É muita gente, cara.
Sim.
Jogando Legacy. É muita gente. A comunidade europeia Legacy também é forte, né? E o que foi que aconteceu em Bolonha, então? Vamos falar do meta do dia 2, né? Aqueles decks mais bem-sucedidos que passaram. 7,2% do meta foi Grixis Delver, um dos melhores decks do formato, realmente. Defend Texas também, que também teve aí presença no top 8 brasileiro, é o segundo deck mais jogado no dia 2. Em terceiro, Golgari Defs, e em quarto, R Delver, tá? E o Bug Delver ali também. Se você somar o R Delver e Bug Delver, aí sim, você passa do Grixis Delver, né? Se somar os três, então, não sobra pra ninguém, tá bom? O top 8 aqui, vamos ver. Primeiro foi, eu não conheço o jogador, Mark Vogue, mas ele jogou de Bunch Milagres, é similar à lista do Stefano, mas ele tá jogando com 3 Ocos e 2 Jaces. Também tem um Teferi de 3 manas no main deck, tá? Uhum. E uma coisa curiosa, ele, que é Legacy, né? Legacy e Vintage são formatos em que ou praticamente você joga de artefato ou você joga de azul no deck. Assim, vai ter força de vontade, entendeu? Então, o que ele fez aqui foi uma meta call, cara. O campeão aqui do GP Bolonha, ele colocou 2 Véu do Verão no main deck dele.
É isso. Isso é aquele tipo de coisa que a gente fala que não é bom acontecer, né? Porque a gente, quando você começa a ver cartas claramente de side sendo main deck, não é legal, né? Cartas de contra alguma coisa de alguma cor específica. A gente sabe que o azul é desbalanceado, é quebrado, principalmente no Legacy, né? Mas uhum. assim, eu gostaria que isso não voltasse a acontecer, porque acho que se entrar muito disso e o véu continuar sendo muito utilizado e começar a ser main deck obrigatório em decks assim, ele tem grande chance de ser banido, o que é muito ruim, porque é uma carta muito boa e que realmente é uma carta que dá gosto de você ver ela jogando, porque assim ela te gera, né, recurso, né, por uma mana, numa cor, a gente já comentou bastante sobre ela. Mas assim, eu não gostaria de ver a galera tirando proveito disso e querendo jogar com isso em muito main deck.
Mas ele mandou muito bem, cara, porque não, ele não é o único que tá com deck azul, né? Tá todo mundo aqui.
Sim, né? O azul é muito forte, né, no Legacy. Até sobre esse jogador, eu só queria comentar que eu vi a hora que ele vence o torneio e, tipo, eu não sei se foi ele que escreveu ou alguém escreveu, a alegria dele de ter conseguido ser campeão de um GP, e fala, né, que há muito tempo ele sonha com isso e tal. E é bacana você ver, às vezes, uma pessoa, né, que não tem muita expressão, né, mundial, assim, eu não sei se na região dele, às vezes, é até um jogador conhecido e a gente está falando algo que não faz jus, né, ao jogador.
Internacionalmente só tem um aqui, que é o André Mengucci, né, que é um monstro da Channel Fireball, mas ele ficou no top 8 mesmo, né, em sétimo lugar.
E foi muito bacana você ver a emoção de um jogador, tipo, eu não me vejo ganhando GP, mas me vejo sentindo o que ele sentiu, sabe, muito bacana, deve ser uma sensação indescritível, sabe, tipo, correr vários anos, sei lá quanto tempo atrás de uma objetivo desse, tipo, acontecer é muito bacana.
Concretizar tudo isso é bacana mesmo. E o metacall dele se pagou, ele. Dos 8 decks aqui do top 8, só um é o White Eldrazi, tá? O resto tem azul, sim. Segundo lugar é um deck curioso, Bug Zenitioku, tá? E é exatamente isso o deck, é um bug que é um bug meio Snow, né? Porque ele usa 2 Astrolábios, usa a Ice Fang Coil também, usa a Leovold. Ele tem Questing Beast aqui, ele tem 4 Zeniths do Sol Verde, que é pra buscar, porque é meio que toolbox, né, esse deck. Uhum. Ele tem o Ganso, cara, pra você ter uma ideia, ele não usa Birds, ele usa 2 Hierarcas e 2 Gansos, tá? Não tem Birds, não tem Aviso Paraíso aqui. de Planinautas é um de Ace 4 Ocos. Olha o Oco aí aparecendo de novo, cara. E o resto do pacote aqui de mágicas é removals e counters. Tem um Bug Delver aqui também, terceiro lugar, tá? Bug Delver que nós conhecemos mais. Esse tem Engenheiro da Praga, uma cópia no main deck, assim como o deck anterior também. Ele. O deck anterior tem dois Engenheiro da Praga no main deck. É uma outra carta que me parece zoado aparecer de main deck, né? Parece que é uma carta ótima de side, mas quando começa a aparecer no main é porque talvez o meta esteja zoado, não sei.
É, você falou de meta call, né? O deck do segundo lugar, agora que eu tava lendo a carta, porque eu não lembrava dessa carta, no side dele usa uma carta que chama Carpet of Flowers.
Ah, eu adoro essa carta, lá de Saga de Urso, Tapete de Flores,
clássico. E é bem isso, né? Porque você adiciona mana de uma cor igual ao número de ilhas que o oponente controla,
isso,
né?
Bem,
bem específico, né?
É, esses decks que usam muita... precisam fazer, às vezes, duas ou três mágicas no mesmo turno para poder passar dos counters, né? Eles costumam jogar o Carpete de Flores, ou Tapete, eu esqueci a palavra certa. É, o Bug Delver, ele é um deck que existe faz tempo, né? No Legacy. Uhum. No Modern também já teve versão de Bug Delver. Mas uma coisa que não existe faz tempo dentro desse deck são três cópias de Oco, cacete. Três Ocos. E um é Afogar no Lock também, que é uma carta nova de Eldraine, tá? Caramba, Oco parece tempero, né? Você joga em qualquer deck aí que cabe ele. Tem um R Delver aqui também, no quarto lugar, é o deck de Dreadhorn Arcanista, tá? Mas também tem pro Nemesis, tem Young Pyromancer, tem os Delver, a Clarity, e uma cópia, olha só quem tá aparecendo aqui, Lee, uma cópia. É a Fadinha. É, a Caloteira, cara. Caloteira aparecendo aqui.
Acho que o Legacy tem ajudado o preço dela a subir também, porque é uma carta que tem aparecido mais, e tanto em main deck quanto em side, e tipo assim, a galera tem visto o potencial que ela tem, né?
Sim. Sim, né, de responder e de agressivar também. E esse deck aqui, apesar de não ser Rakdos, é muito ruê, cara. Esse UR Delver. Porque ele tem três cópias de Stifle no main deck. Delícia jogar Stifle no Fatland. Nossa, muito ruezeiro isso. É Legacy, então não podia faltar Sneak and Show. Quinto lugar é um Sneak and Show. Enroku e Grizzlebrand, Sneak Attack e Onisciência, né? White Eldrazi em sexto lugar aqui. É o White Eldrazi que a gente conhece, né? Não tem jeito. Lógico que tem também o Palace Jailer pra você virar Monarca, né? O UR Dredge em sétimo lugar é um deck de Dredge. É isso. Ponto, sem grandes novidades aqui. E em último lugar, o André Mengucci em oitavo lugar, que veio de Bug Delver também, tá? Gurmag, Tarmogoyf, Delver são as criaturas. E é claro, se é Bug, ele tem o quê? Oco, dois Ocos no main deck. Foi o Planinauta mais jogado nesse top 8 aqui. Ele. O Oco tá foda, hein, cara?
Ah, tá sim, ele tem mostrado o... É que assim, muito... A galera fala, tem que banir. Mas tipo assim, eu acho que Legacy é um formato que as coisas não acontecem tão rápido quanto acontecem no T2, e até no próprio Modern, né? Eu acho que é um formato que você precisa de uma certa frequência pra galera entender como é que a carta funciona, buscar respostas e o meta se adaptar, sabe? Da mesma forma que eu falo do Pauper, porque às vezes a gente tem poucos eventos para que as coisas aconteçam, né? O Legacy ainda tem um pouco mais, né? Tem bem mais audiência, né? Então, mas mesmo assim ainda tem menos do que os outros, né? Então o metagame acho que precisa se adaptar, entender. Eu acho que ainda é cedo para pensar em banir Oco, apesar de entender que ele tá forte e realmente ele tá modificando o meta, mas eu ainda acredito que é cedo para pedir banimento dele.
Não, é muito cedo. Talvez o véu do verão caia antes do Oco, cara.
Acho que o véu... Na verdade, eu acho que o véu vai mudar um pouco a característica de alguns decks. Os azuis vão procurar muito mais resposta pra tudo isso. Tipo, Daisy, eu tenho visto muito mais cópias de Daisy. Eu não acompanho tanto, então posso estar falando besteira, mas assim, eu não via, tipo, vários decks jogando com quatro cópias de Daisy, sabe? Uhum. Então, e agora eu tenho visto muitos decks azuis, até os de três cores, né, como Bug, jogando com quatro cópias de Daisy. Então, talvez seja uma forma também de ajudar a lidar com isso, né?
Vamos ver o que acontece no formato. Fiquem de olho aqui. Mas é isso, vamos chamar o Juliano então para falar do Bootcamp, passando de fase. Vem, teu balde.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Aí, Juliano, bem-vindo de volta aqui ao Rakdos Cast.
Cara, sempre um prazer estar aqui, mais uma vez, presente nesse programa aqui que é bem legal. Vamos lá.
É nóis, cara. Bom, vamos relembrar, né, Eli? Você também esteve lá. O que, que aconteceu? Uma semana antes desse último Magic Fest São Paulo, vocês realizaram o Bootcamp, né? Foi uma iniciativa da Liga Magic aí. A ideia foi fazer um intensivão aí de uma semana. E aí a ideia é que os jogadores mesmo não se preocupassem com nada, com rotina, com alimentação, nada. Seria focado em Magic, um intensivão aí. Acho que foram os membros da equipe, inclusive, né? E a gente queria que você desse um pouquinho aí do relato do que aconteceu, quais foram os resultados, porque nós comentamos aqui no programa do GP que foi expressivo mesmo, né, o desempenho, né, do pessoal que participou e também da própria equipe da Liga Bolts. E então, como também foi uma iniciativa pioneira aqui no Brasil, né, eu acho que é interessante explicar um pouquinho melhor esse processo, falar do sucesso dela, para que o ouvinte que se identifique com esse mercado que está abrindo aí possa, de repente, optar, né, por engatar em algum bootcamp no futuro aí para pular as etapas do profissionalismo dele dentro do Magic, né, cara? Então, falei pra gente, a proposta foi essa mesmo, uma semana de intensivão, Juliano?
Foram todos os membros do time, menos o Sevenzeira, que teve um problema pessoal um pouco antes, teve que cancelar a participação dele, e aí eu convidei pro lugar dele o Eduardo de Santos Vieira, foi tipo uma escolha selecionada para ser um especialista, assim mesmo, até porque eu achava importante ter pelo menos 5 pessoas, assim, focadas, assim, mais... que já estão mais acostumados a esse tipo de competição e tal. E aí a gente abriu para 3 convidados, pessoas que queriam ter essa experiência, muito provavelmente pela primeira vez. Bem, a ideia surgiu porque eu sou um privilegiado, né? Porque eu pude participar de uns projetos parecidos com esses fora do Brasil, com grandes jogadores. Eu participei já de bootcamps com Javier Domingues, com Márcio Carvalho, Willi Edel, o Sifka, que tá... o Ivan Flock. Então, eu tinha uma bagagem assim, muito grande, e eu pude observar em todas as minhas experiências várias coisas positivas e também coisas negativas, das quais, tipo, se eu fizesse isso um dia à frente de um projeto que eu gostaria de aplicar, e coisas que eu gostaria de corrigir, né? Então, eu tive a ideia, a empresa abraçou assim rapidamente, né? Foram sensacionais, né? Tinha um grande custo financeiro para a coisa acontecer, e essa era a minha maior preocupação quando eu fui levar a ideia aos meus superiores, mas eles aceitaram, assim, eles compraram a ideia, abraçaram o projeto e falaram, mano, agora é contigo, vai lá e começa aí. Aí, tipo, esse trabalho começou há muitos meses atrás, né, tipo, todo planejamento foi feito nos mínimos detalhes possíveis, tipo, eu sabia que não ia ser fácil, que, tipo, não podia errar, porque eu já vi vários projetos parecidos com esses dando errado, né, tipo assim, por inúmeros motivos diferentes. Então, foi muito difícil, muito, muito difícil escolher os convidados, né, dos quais a gente abriu para as pessoas mandarem e-mail pra gente. Isso, eu diria que foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque teve muita gente que se inscreveu, muitos candidatos muito interessantes, né, com histórias, e a galera realmente fez textos e, tipo assim, relatos e coisas assim bem comoventes, né? Tipo, do qual deixou a minha função, tipo, de decidir quais seriam os convidados ser muito, muito difícil, tá ligado? Mas a gente conseguiu chegar a 3 convidados, tinha os 4 membros do time, mais o Eduardo Santos Vieira, e aí, cara, era só acertar os detalhes e começar a ter uma programação. Foi muito importante todos os convidados, a coisa que eu mais pedi pra eles foi que eles comprassem a ideia, né, e acreditassem na ideia. Que fossem, assim, realmente de mente aberta e acreditassem no trabalho que a gente ia fazer e confiassem, porque se eles confiassem, daria muito certo. E desde o início, todos eles fizeram isso, todos eles acreditaram, compraram, e uma coisa que é muito difícil num bootcamp, do qual eu já tinha percebido, é ter uma pessoa a qual todos escutam. E no meio, assim, de estrelas, como eu fiz lá fora, era bem difícil, sabe? Você lidava com muitos egos, né, inflados e tudo mais, baseado no resultado dos caras, que são, tipo, verdadeiros monstros do jogo, né? Os caras têm milhares de resultados, os caras realmente era difícil para eles, assim, ouvirem uma pessoa. Quem mais tentava, assim, tomar essa frente, quando eu participei era o Vili, né? Mas eu via, tipo, um cara como o Vili, que é Hall da Fama, tem um monte de resultado, falhar miseravelmente nessa função, sem culpa, né? Assim, mais porque realmente era bem complicado. Mas eu, com um elenco, assim, por assim dizer, um pouco menos estrelado, eu sabia que era mais possível que as pessoas ouvissem uma pessoa. Então, minha função era essa, ser essa pessoa da qual eles ouviriam. Então, para isso, eu tinha que ter muita certeza do que eu tava fazendo. É, porque eu tenho que passar confiança para as pessoas, para elas acreditarem, ouvirem e confiarem no que eu tô falando. E desde o primeiro dia, todo mundo ouviu e confiou. Cara, tipo, a galera teve uma dedicação, assim, exemplar, né? É, já no primeiro dia do bootcamp, quando a gente chegou, eu já falei pra eles que a gente começaria num ritmo mais devagar, porque eu achava importante isso. Não adiantava já chegar no primeiro dia e falar, senta aí, joga e vambora. Não, dei o espaço pras pessoas irem se acomodando, né? É, algumas pessoas não se conheciam, pras pessoas irem se conhecendo. No segundo dia a gente teve a sorte ainda de ter o Pro Tour, né, o Mid Championship, pra assistir, do qual a gente aproveitou como uma verdadeira aula, assim. Foi como se a gente tivesse assistido palestras e palestras durante todo o dia sobre o Magic, sabe? Isso foi muito bom. E a gente debatia sobre e tal. E aí já no domingo a gente já começou, eu já avisei a eles, ó, a partir de amanhã a gente já vai começar num ritmo mais intenso. É, às 8 horas da manhã eu batia na porta de todo mundo, acordava todos eles. É, às 9 da manhã tava todo mundo sentado jogando. É, todos treinos muito bem direcionados, porque um grande problema que eu via em bootcamps passados era que se perdia muito tempo jogando jogos que não faziam diferença nenhuma. Por exemplo, a gente tinha todos os decks montados lá. Entre os decks montados, a gente tinha o Temu Reclamation e o R Tempo. E eu já vi muitas vezes isso acontecer, até eu mesmo já fiz isso. Pegar esses dois decks e começar a jogar, mas eram dois decks que, tipo assim, a gente já tinha certeza que ninguém usaria, então a gente ia ficar jogando pra chegar a conclusão nenhuma. Tipo assim, ah, legal, esse deck ganha desse, mas e daí? Tipo, isso não muda nada na nossa vida.
Vai masterizar uma matchup pra quê, né?
É, sem sentido. Então, eu mesmo já fiz muito isso, é... Outro problema que tinha, e do qual eu fui... É, isso aí foi um trabalho mais pessoal, feito com cada um, assim, separado, né? Que já aconteceu comigo também, com outras pessoas muito, muito, muito boas no jogo, que é aquela teimosia, às vezes, sabe? Tipo, você tá... É, você tá jogando, tá treinando, tá vendo uma estatística se formar, e mesmo assim você quer acreditar no seu feeling, sabe? Então eu pedia muito para as pessoas acreditarem e confiarem, né? Ó, o que a gente tá fazendo aqui não é à toa, a gente tá jogando para chegar em conclusões. Vamos confiar nessas conclusões. É, vamos deixar um pouco aquela vontade pessoal assim de lado. Diz, ah, eu quero jogar com deck agro, eu quero jogar com deck controle. Não, a gente tá aqui, a gente separou, cada um separou uma semana da sua vida pra estar aqui. E, então vamos acreditar no que a gente tá chegando aqui. Se a gente tá jogando com esse deck aqui e ele tá ganhando esse deck, é, esse deck é melhor do que esse, por aí vai. E aí ia se moldando opinião, ia se formando opiniões. O Pedro, que foi um dos convidados, ele teve um papel muito importante, porque ele... Eu nem sabia disso, né? Mas ele se mostrou ser um cara muito bom de estatística. Então ele era muito bom de planilha e tudo mais. Então ele foi planilhando muita coisa de resultados enquanto o Magic Championship estava acontecendo. Então a informação que a gente talvez demorasse um pouco mais para chegar à conclusão foi um pouco mais simples, né? Porque ele já veio com um negócio meio mastigado.
Assim, que legal, gente, né? Isso, cara.
É, e sobre o treino em si, cara, foi bem natural, assim, a forma do qual a gente chegou no deck. Porque a gente tinha o Eduardo Santos Vieiras, o Lixo, né? A cobrida dele é Lixo. Muita gente deve conhecer ele como Lixo. Que ele foi o cara que inventou esse deck que tá mais popular agora, que é o Junto Sacrifice. Ele foi a primeira pessoa que jogou com o deck, foi a primeira pessoa que fez resultado online com o deck, que foi numa liga no Magic Online. E então ele já chegou lá, antes mesmo do Magic Championship acontecer, com essa ideia desse deck na cabeça. E ele já tinha muita bagagem de treinamento com o deck. Ele falava, esse deck é muito bom, por isso, por isso, por isso. E aí no Magic Championship, o time do Mark Jacobson e do Thomas Ashton e de outros grandes jogadores, eles chegaram na lista do Sultai Sacrifice. E quando a gente olhou pro deck, o Lixo entendeu bem rápido que os caras conseguiram chegar numa lista, tipo, perfeita. Tipo, o Lixo falou, pô, eles corrigiram um problema que eu tinha aqui, corrigiram outro problema que eu tinha aqui, a lista deles é muito boa, vamos pegar e já vamos começar a jogar agora. E, tipo, a gente foi muito rápido, e aí, conforme foi passando os dias, as pessoas foram vendo e se convencendo que aquele era o melhor deck do formato, e que aquele provavelmente seria o deck que você ia jogar. E aí, tipo, em 2-3 dias, a gente já tava, tipo assim, treinando mesmo, assim, com o deck que a gente queria jogar, sabe? Todo mundo bem concentrado, tipo assim, treinando de maneira bem direcionada. Tipo, uma pessoa jogando com o deck do time, outra pessoa jogando com o deck que a gente achava que ia ter muito. Jogando partidas já, muito mais partidas com sideboard do que sem. Então, eu acho que isso ajudou muito pro resultado de todo mundo. A gente teve o Kaies ficando em segundo lugar. A gente teve o Kappa ficando ali no top 4, terceiro, quarto, né? A gente teve o Lixo no top 16. A gente teve o Calazans no top 16 também, que perdeu uma partida que valia top 8. O Lixo ganhou sua última partida, mas não chegou no top 8. O Calazans perdeu sua última partida que valia top 8 e ficou de fora. Inclusive, acho que ele perdeu pro campeão. A gente teve o Sanduíche, que fez top 32, se não me engano. E teve o Pedro, que ficou ali no dia 2 também. E eu, por acaso, eu não consegui passar pro dia 2. Eu perdi na última partida, que valia o dia 2, e não passei. Mas o que pra mim, assim, não foi ruim. Porque no domingo eu consegui acompanhar muito bem cada jogador e dar o suporte pra eles, assim, que acho que eles precisavam pra ficar tranquilo. Pude também tirar muitas fotos também, que foi legal pra mostrar depois o torneio, como é que foi em reporte, na Liga Magic,
artigos. Geral, o desempenho da equipe foi fantástico. Colocou 2 no top 16 e 2 no top 4, né? Um no top 4 e outro na final.
Foi muito perto de ter 3 no top 8, porque o Calazans perdeu. E eu diria que o Lixo, ele na sexta-feira, ele fez 6-2. E ele iria voltar no sábado para melhorar. Assim como o Kappa Royce. O Kappa Royce fez 6-2 e voltou no sábado para melhorar, para fazer 7-1. Só que o Lixo teve um problema de saúde. E ele passou mal, teve que ir pro hospital. Então, E ele jogou já na sexta meio mal. E jogou o domingo meio mal. E, tipo, eu diria, eu consigo dizer isso bem tranquilo, que pra mim ele era o melhor jogador do torneio. Tipo, eu acho que ele era o favorito pra ser campeão. Ele era o cara que mais tinha domínio do melhor deck do formato. Então, eu acho que se não fosse esse probleminha, assim, extra jogo que ele teve, o top 16 dele poderia facilmente ter se tornado um top 8.
Nossa, que bacana esse desempenho de todo mundo, né, no torneio. E, assim, você disse que no terceiro dia vocês definiram o deck. No restante do tempo, vocês jogaram com o deck para masterizar ele e as várias matchups, né? Mas o que foi que aconteceu nessa etapa, depois que vocês definiram o deck?
A primeira coisa que a gente fez foi, como a gente percebeu que o deck era bem devagar para se jogar, foi começar a criar o costume de jogar mais rápido, e a gente começou a jogar cronometrando o tempo, para saber quantos dos jogos a gente empataria ali, até isso para ajudar a gente a decidir pontos estratégicos dos quais a gente deveria conceder partidas. Tipo, porque era um deck que empatava muito fácil, que os 50 minutos muitas vezes não eram suficientes. Então a gente começou a jogar cronometrado e começou a se preparar para jogar mais rápido. Tipo assim, porque no treino às vezes você vai jogando lento e às vezes você tá jogando um jogo ali a 2 horas, que é um jogo que no campeonato não vai existir. Tu não vai ter aquela tranquilidade para tomar as decisões, sabe? Então a gente começou a se forçar a jogar mais rápido, jogar marcando tempo e começou a prestar atenção em pontos estratégicos dos jogos dos quais a gente deveria desistir da partida e ir pro plano de sideboard.
Ah, certo, certo. E vocês costumavam jogar fazendo duplas ou era tipo 4 contra 4 para ficar analisando, conversando?
Não, tinha duplas também, tinha sempre alguém de fora olhando o jogo, olhando a mão, olhando o ponto de vista, dando uma visão diferente às vezes. Muitas vezes a gente jogou bastante mirror também, porque a gente esperava, assim como a gente chegou nessa conclusão, outras pessoas chegariam também. Então a gente queria estar muito preparado na mirror. A gente chegou a cogitar até usar cartas muito específicas para mirror. Tipo, chegou uma hora que acho que foi na quarta-feira, na quarta para quinta, que a gente estava tão decidido que esse era o melhor deck formato, que a gente, tipo, bateu aquela vibe assim, mano, só vai ter Mirror Match, como é que a gente vai ganhar Mirror? E aí, né, começou a surgir ideias bizarras, tipo o Leyline Main Deck, o bicho preto lá em comum, que eu esqueci o nome, 5 mana, 5-4 Main Deck, a serpente preta e azul, mas tipo assim, era loucura isso, tipo assim, até por isso a gente não entrou nesse barco assim e afundou nele, sabe?
E você acha que existe lugar para uma proposta parecida para jogadores que não têm o mesmo gabarito, né, o mesmo currículo desses aí que estavam?
Eu acho que existe, mas as pessoas têm que ter consciência que se elas fizerem isso, é bem difícil de acertar na primeira vez.
Tá.
É, até o nosso mesmo, a gente tinha, tipo assim, a gente tinha consciência de que é Magic, né? É um jogo e a gente poderia não ter o resultado que a gente teve, e mesmo assim isso não significa que o trabalho não teria sido bem feito. Então, eu acho que as pessoas poderiam tentar e deveriam, mas com consciência de que não é simples. É, eu já participei de muitos outros, como eu citei, o Lixo que estava lá já tinha participado também, o Caé já tinha participado, acho que o Capa Rocha também já participou de outros campos assim de treinamento mesmo. Uhum. Então tinha bastante experiência ali, né, e bastante bagagem ali para fazer a coisa dar certo, e mesmo assim existia uma grande chance de não dar em nada, sabe, da gente chegar lá e não ter nenhum jogador no top 8, mas não, a gente estava tranquilo que o trabalho tinha sido bem feito.
E ô, Juliano.
Oi, perdão, Henrique. Vai lá. Não,
deixa só fazer uma pergunta. É assim, você comentou que o nível dos jogadores, né, não era aquele nível estelar, né, como você comentou, mas são jogadores que tinham já uma certa bagagem, né, talvez precisava daquele ajuste fino, né. Você acha que isso foi algo que beneficiou o treinamento? Tipo, algo que acrescentou bastante o fato de eles estarem um nível acima da maioria, mas ainda tá almejando algo a mais, sabe?
Cara, eu tenho certeza que sim, porque são jogadores com muita vontade, né? Ainda, tipo, muita vontade de vencer. É, eu tenho certeza, eu tinha certeza que eu era capaz de tocar esse projeto e tocar bem e fazer tudo que precisava ser feito. Mas não adiantava nada eu ter essa certeza, entrar numa sala tipo com Márcio Carvalho, Javier Domingues, o Cifco, o Ivan Flock, e falar pra eles que eles tinham que jogar o jogo que eu tô mandando eles jogar. Joga desse jeito aqui. Tipo, eles não iam ouvir, eles vão falar, mano, o que você tá falando, cara? Tipo, eu vou jogar o que eu quero aqui, eu vou abrir meu computador e vou jogar mal, como já vi fazer muitas vezes na minha frente. É, então, o fato de serem jogadores não de não tão tanto resultado assim, foi muito bom pro treino, porque eram caras que realmente, tipo assim, acreditaram, confiaram em mim, né, me ouviram, respeitaram as minhas decisões, porque eu era a pessoa que dava a palavra final em muitos assuntos, e isso foi muito, muito, muito importante pro resultado.
Bacana.
Não, pode falar que eu já cortei o seu uma vez.
De acordo com eles, você conversou depois, né? Qual foi a contribuição do Bootcamp, além, claro, do resultado que eles conseguiram?
Então, pelo que eu falei com eles, assim, todos estavam realmente muito satisfeitos e tal. Eu acho que o Pedro, assim, que foi o que teve o pior, entre aspas, assim, resultado, ele entendeu que o resultado dele não foi, tipo, não foi um vice-campeão como o Caiés, mas que ele adquiriu bagagens de coisas, de conceitos que ele vai levar para a vida dele toda durante as competições que ele vai jogar ainda durante muitos anos, por exemplo. Eu acho que, tipo assim, uma coisa que o Sanduíche falou que foi muito interessante, que ele acha até que ele teria tido talvez um resultado parecido, mesmo se ele não tivesse no bootcamp. Mas ele nunca jogaria com o deck que ele jogou, e talvez ele não tivesse, tipo assim, a chance de ser campeão. Porque pra você ter uma chance de ser campeão nesses torneios, basta você se inscrever. Mas pra você ter uma chance real, você tem que estar preparado, você tem que estar com o melhor deck do torneio. Então, tudo isso vai aumentando a sua chance. Tu vai ganhando, tipo assim, pontuação, né? Tipo assim, pra se classificar. Então, ele sabia que ele tava muito preparado, ele sabia que ele tava com o melhor deck do torneio, e, tipo assim, ele teve uma chance real de ter, tipo assim, um grande resultado.
Bem interessante. Vai lá, Eli.
Não, eu ia agora indo para outra ponta. Tipo, você acha que algo semelhante poderia ser feito numa outra pegada? Porque esse foi bem específico, não bem específico, mas muito voltado pro GP, né? Você acha que ele funcionaria legal, talvez pessoas com menos experiência e voltado mais realmente como uma escola, algo que pudesse ser feito, sei lá, trimestralmente, semestralmente, realmente para a galera entrar e aperfeiçoar o jogo sem ser específico para um evento?
Cara, eu acho que assim, toda vez que você está se preparando, que você está se dedicando, seja no Magic, qualquer coisa na sua vida, você está aumentando as suas chances de sucesso, né? Então, sempre que você estiver se dedicando de maneira assim, de verdade, sabe? Você estiver, tipo assim, estiver respeitando aquilo ali de uma maneira séria, você vai estar aumentando a sua chance. Tipo, é claro que se você fizer, eu vou separar 2 horas da minha semana para treinar Magic, mas aí você entra, para suas 2 horas e fica, tipo assim, brincando de jogar, ou, tipo, conversando mais do que jogando, a tua chance diminui, mas se você tiver, tipo assim, com um foco e levar aquilo de maneira séria, como um trabalho mesmo, porque uma coisa que eu cobrei deles ali era que aquilo ali não era uma colônia de férias, era um trabalho, e, tipo assim, eles entenderam isso muito bem, tiveram dedicação exemplar, a galera comparou que a gente tava no quartel, que eu era general e tal, mas é bem isso, cara, tipo, a galera se dedicou de verdade, tipo, o Kayes mesmo é um jogador, assim, que ele tem um nível, assim, de jogo absurdo, 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 mas ele é um cara muito preguiçoso, e eu trabalhei bastante isso com ele especificamente, falei, mano, eu quero ver, tipo, isso antes do negócio começar, então quando ele chegou lá, ele sabia que ele ia ter que ter uma entrega até maior do que os outros, porque ele sabia que eu ia cobrar muito dele, sabe? E o resultado veio pra ele de maneira sensacional.
Pô, que legal, cara. Tomara aí que o pessoal se anime, então, e procure subir de nível, né, por mais essa ferramenta que já provou que é efetiva. Mas quais são os próximos passos, então, Juliano?
Então, a gente continuou, logo depois do Bootcamp, teve o Twitch Rivals, e o Sanduíche foi vice-campeão e tal, e ele até falou comigo, mandou uma mensagem depois do torneio, dizendo que o Bootcamp era, tipo assim, muito responsável por aquilo, sabe? Então a gente continuou colhendo frutos, mesmo depois do GP, né? Só que o problema é que, infelizmente, o próximo GP é Modern, e pra você treinar Modern é muito complicado. O standard é um pool muito menor, as variáveis são muito menores e tal, então com uma semana, assim, você consegue cercar muito, se não todas, grande parte das possibilidades. Já no Modern, cara, tu pode ficar um mês aí treinando que você não...
um mês.
Você não vai estar 100% preparado. Mas a gente tem planos, cara. Tipo, talvez a gente se encontre pra treinar mais pros PTQs, até mesmo do que pro GP, que os PTQs vão ser Pioneer, né, que já anunciou. Uhum. Treinar também. Então, tem uma galera aí que tá se classificando pro Latam. Quem sabe eles não pegam uma vaga no Player Tour. E aí a gente não convida pessoas até de outros times, outras organizações, pra fazer um bootcamp aqui no Brasil e tal, porque uma parada que eu sempre cobrei da galera que jogava o Pro Tour era que a gente era a maioria brasileira, tipo assim, eram tipo 10 brasileiros pra encontrar com 4 europeus, e a gente tinha que fazer um negócio lá fora, tá ligado? E a gente tinha que gastar o dinheiro, porque, cara, o lado financeiro pesa muito, tá ligado? Uhum. Eu já fiquei numa casa uma vez em Nashville, que a gente ia ficar, sei lá, 6 dias, que o gasto era, tipo assim, R$3.000, tá ligado? É tipo um negócio, nossa, absurdo. Então, é uma parada que eu sempre cobrei da galera que viajava muito pra jogar o Pro Tour. Falava, mano, por que a gente não faz uma no Brasil e tal? A gente sempre gasta muito mais. Manda os caras virem pra cá, sei lá, ou não participam, ou a gente faz só entre nós. Mas é uma parada que, tipo assim, sempre faltou um pouco dessa união, tá ligado? Parecia que a galera, pra se dedicar de cabeça e alma mesmo, tinha que estar fora do Brasil, sabe? E foi legal porque eu consegui provar, tipo assim, pra mim mesmo, que era possível fazer isso aqui dentro do Brasil e fazer bem feito.
Não, que bacana. Bom, eu acho que fica aí a lição, então, né, do que pode acontecer quem tiver realmente umas aspirações aí pra jogar melhor, subir de nível e pontuar nos torneios. Qual foi a experiência do Juliano liderando lá o bootcamp? E é isso, né? A mensagem que fica é essa aí, de esperança para que o pessoal suba de nível. Ele tem mais alguma pergunta?
Não, eu só queria externalizar o que eu já falei pro Juliano, porque eu acho que, como ele disse aqui, a iniciativa dele foi muito boa. Eu acho que é algo que o Magic Nacional precisa. Eu acho que não só de bons jogadores, mas a gente precisa de boas iniciativas, sabe? Bons eventos, boas ideias como essa, de desenvolver outras formas do jogo, né? Trazer as pessoas, aumentar o nível dos jogadores, né? O cast que a gente falou sobre o bootcamp, né? O MP frisou bastante isso, né? Saltar níveis, né? E eu acho que isso é extremamente importante, até como exemplo, né? Para que as pessoas entendam que ela precisa dessa evolução, né? Ela precisa correr atrás para evoluir, porque muita gente reclama, né? A gente vê muita gente, o Juliano é exemplo disso, muita gente que reclama, jogadores muito bons que reclamam que não tem resultado, mas não tem esse mínimo senso de que eles precisam colocar isso de uma forma mais profissional, né? algo que realmente você quer ter resultado, então você precisa trabalhar dessa forma para fazer. Eu acho que o Bootcamp foi o exemplo maior disso, do quanto o jogador precisa se concentrar para poder se desenvolver, né? Precisa dele mesmo para poder se desenvolver, né?
Eu preciso explicar que o Eli tá inspirado porque ele tá vindo de um Nacional Pauper, e uma das mensagens que ele ficou, não só para ele, mas ele externalizou via Twitter, é que ele precisa treinar mais para ir melhor nos próximos. Ele vem colocando metas para ele mesmo de desempenho, né? Às vezes chega, às vezes não chega, mas é Magic, né? Como o próprio Juliano falou, Magic, às vezes você não consegue. Mas
eu acho que o jogo tá mudando muito. Estão aparecendo organizações, estão aparecendo times, estão aparecendo iniciativas diferentes, e eu acho que tem muito espaço para a galera aí que realmente quer se dedicar para isso, que com responsabilidade, né? Porque para muitas pessoas é um hobby, cara. E, tipo assim, eu entendo isso. Para mim, já foi um hobby. Às vezes eu trato como um hobby também. Mas tem horas que eu tenho que tratar como trabalho. Então, para quem tem essa mentalidade e tem essa vontade de se dedicar com responsabilidade e tal, eu acho que tem muito espaço para crescer. E o mercado do Magic, tipo, ele só tá crescendo. O jogo tá realmente... Esse ano de 2019 foi um marco muito importante pro Magic. O negócio tá cada vez virando... se aproximando mais de se tornar um esporte do que um jogo, sabe? O negócio tá bem, bem profissional, assim. A Wizard tá fazendo um trabalho bacana lá. Tem erros e acertos no caminho, né? Até porque eles estão mudando um negócio que funcionava há 27 anos, né? De uma maneira, e eles estão mudando tudo em um ano só. Então é normal que tenha algumas coisas que não vão dar certo assim de cara, mas os caras estão trabalhando e, tipo assim, eu confio de que tá na direção certa. Eu tenho consciência de que ainda não é o ideal, mas eu confio de que tá na direção certa.
Aê, mensagem otimista, gostei. Viu, Elipe?
É difícil às vezes, né, Juliano, você ter essa mensagem otimista, mas eu concordo que no geral as coisas estão melhorando em vários sentidos. Eu acho que a comunidade também é um fator importante nisso, né? Ela tomar essa consciência de que ela precisa evoluir, de que às vezes só reclamar ou só apontar o defeito dos outros não leva a nada, né? Então você vê aí o Sanduíche com resultado no GP, logo já entrou no Twitch Rivals e já teve o próprio resultado. Sim. Né? E eu acho isso muito importante.
E as lojas que a gente tem no Brasil, as lojas locais e tal, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento de tudo isso. Tem as lojas que apoiam o time da Liga Magic, tem as lojas que apoiam outros times, tem as lojas que apoiam, tipo assim, às vezes um jogador especificamente, o Sanduíche, ele tem um patrocinador, o Seven tem um, o Kappa tem outro, o Liga Magic Bolts tem outros patrocinadores. Então esse apoio das lojas é muito importante, tá ligado? Sabe? Tipo, foi legal, a gente teve lá no torneio os próprios patrocinadores, né, do time, ali o tempo todo conversando com a gente, passando energias positivas, motivando e tal, parabenizando, e isso é bem legal, cria tipo assim um tipo de relação que pra mim foi novo. Era uma experiência que eu nunca tinha tido, assim, de ter um contato assim com um patrocinador, uma pessoa. Eu já tive patrocinador, mas nunca tive esse contato assim tão próximo, de ver que as pessoas estão realmente acreditando no projeto, acompanhando, confiando e torcendo, né?
Olha que legal. Então, quem diria, né, Juliano? Depois de jogar por mais de 20 anos, nós continuamos aprendendo.
Exatamente.
Experimentando exatamente. Coisas novas dentro do Magic. Sim, isso é certeza. Bonito, isso fideliza. Mas, Juliano, você falou do Mythic, aí tem um Mythic chegando também, o último Mythic do ano, de dezembro, né?
E esse vai pegar fogo, mano, né? Porque tem muita coisa para se decidir. Inclusive, para você ver, a gente está em dezembro, dia 4 de dezembro, eles não tinham anunciado ainda os critérios de desempate para decidir as vagas. E eles anunciaram hoje, eu escrevi já até um artigo sobre isso, alguns critérios, porque tem muita coisa em jogo. Tem rebaixamento da Magic Pro League, tem o Rivals, tem as vagas para o Mundial, tem brasileiro ameaçado de ficar de fora, tem brasileiro brigando para pegar a vaga para o Mundial. Então, tipo assim, vai ser um torneio que, tipo assim, vale um troféu lá, mas vale muito mais do que isso. O torneio vai decidir muita coisa pro ano que vem.
E vai pegar fogo. Quer convidar o pessoal aí para assistir em Porto?
Sim, a Wizards convidou a gente para fazer a gente já fez a cotransmissão antes, mas dessa vez a Wizards convidou a gente para ser a cotransmissão oficial, né, da Wizards em português. Então, o cara que entrar lá no canal do Twitch oficial canal, ele vai ter um linkzinho pra ir pro nosso, se ele quiser. Ou, se quiser já seguir o nosso canal, pode seguir que vai receber a notificação quando a gente ficar online. Mas a gente vai, a partir de sexta, 1h45 da tarde, a gente vai começar a transmissão. E aí vai durante o final de semana todo, sábado, domingo. Vamos acompanhar aí com vários comentários. Análise sobre os decks, vai estar eu, o Lu, o Capa Rosa, o Sanduíche, a Carol. Equipe aí que tem bastante experiência já, galera de peso mesmo, então acredito que vai ser bem, bem bacana, e é uma maneira de encerrar bem o ano aí, com esse convite da Wizards. A gente vai ter muito sorteio também, a Wizards está cedendo vários códigos, também anunciar que acredito que ainda esse ano, no máximo ano que vem, no início, a gente vai soltar um documentário que a gente fez sobre o Bootcamp, né? A Fanny tá terminando a de produzir lá.
Oh, que legal!
Vai ter um documentáriozinho que ela gravou, entrevista com os participantes e tal, algumas coisas bastidores. Então fiquem de olho aí na liga, porque em breve a gente tá soltando esse conteúdo aí.
Legal, se fosse um filme de ação, ele podia ser o o dublê.
Já começou do Sanduíche, já, pô. Né? Eli em filme de ação vai fazer o quê? Nem figuração, pô.
Sanduíche. Se machuca, ele entra lá, ninguém percebe.
Aí pode ser, o dublê do Sanduíche pode ser.
Que bacana, então. Pra quem quiser ver, né, o Mythic Championship vai ser dentro do dia 5 e o dia 7, agora de dezembro. Vai ser no Magic Arena e a transmissão da Liga Magic será em português, tá bom? Bem bacana aí. Bom, então é isso. Muito obrigado, Juliano, pela presença, por compartilhar, né, essa experiência também do Bootcamp com a gente, e sucesso aí nos próximos projetos.
Nada, valeu, cara, muito obrigado pelo convite, sempre que vocês chamarem eu vou estar aí. Abraço pra galera aí que ouviu, não esqueçam de seguir também o canal aí do Hack dos Cash pra vocês ouvirem sempre, porque eles estão sempre soltando conteúdo bem bacana, e é isso aí, galera, vou ficando por aqui, até a próxima.
É nóis.
Valeu, Juliano.
Valeu.
Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Pronto, Eli, essa nossa máquina de fazer podcast aqui, hein, cara, né? Semana após semana. Gente, aqui é uma linha de montagem, né? Impressionante como a gente está alinhado. Mas vamos lá. Antes de falar o vencedor do Playmatch, que é esse tal de número 11, a frase da semana vem do Diogo, que falou, gente, rabiar é a Arábia sem A.
Olha!
Nossa, a cabeça explodiu agora. Eu acho que tem muita gente que não tinha reparado nisso, né? Rabiar, que é o plano de mil e uma noites, né? São mil e um planos em um só. É onde se passa a história de Arabian Nights, né? Rabiar é Arábia sem A. É verdade. Ah, que legal.
E o número 11, MP?
Quem é esse número 11, Eli? Você que tá aí com a lista.
Bom, vamos anunciar então o nosso vencedor, que rufem os tambores.
Run.
O vencedor é o Eduardo Borges de Mello.
Aê, Eduardo, grande ouvinte. O Eduardo contribui com a gente há muito tempo, né? Com comentários, sugestões, pautas e tal. Muito tempo. Que prazer aí dar o playmatch pra ele. Que legal. Sortearemos outro playmatch, acho que ainda em dezembro, viu, Eli? Acho que ainda em dezembro aqui. Fiquem de olho aí.
Deixar sorteado pras férias.
Eu acho que a gente pode fazer exatamente isso, cara, para ficar mais apimentado, né? Bom, você lembrou de uma coisa interessante para comentar aqui, Eli?
No alguns programas para trás, a gente teve uma situação que aconteceu, que a gente estava falando da interação do Oco com o assistente de detenções, né? Que ele entrava, exilava uma permanente X, e depois a gente transformaria o Oco, o assistente de detenções, em Alcin, e aí, mesmo que ele saísse de campo, a permanente não voltava mais e ficava exilada para sempre. Isso foi uma falha minha, eu não fui procurar a regra para poder explicar melhor, assumi isso e estava errado, então já peço desculpas de antemão. Ontem surgiu essa discussão no grupo de padrinhos, um dos apoiadores comentou, pegou uma mensagem de algum juiz, eu falei com o Eric também, ele mandou um áudio explicando sobre isso também. Até a gente pode até colocar o áudio aí para vocês ouvirem, se o MP permitir a gente colocar esse áudio, porque ele foi bem explicado sobre isso para entender. Mas em resumo, a habilidade do assistente de detenções é uma frase só, então é uma instância só. Então é quando ele entra, faz isso, e quando ele sai, faz aquilo. Então, o fato dele sair em outro momento não importa, porque a habilidade em si dele sair já foi feita, já foi
resolvida. Ah, faz sentido, faz sentido.
Né? Então, assim, é, quando ele sai, não é outro objeto, é o mesmo objeto. Então a habilidade já foi, ele já saiu, e aí a permanente volta. Né? Então, assim, é, talvez eu não tenha sido claro na explicação, o Eric consegue ser bem didático nisso e provavelmente vocês consigam entender. Mas é meio bacana a gente entender, é, porque, por exemplo, Journey to Nowhere e Oblivion Ring funcionam de forma diferente, porque ele tem uma instância para quando ele entra e outro para quando ele sai. Então, cartas como essa, que se porventura virassem Alce, é, aconteceria o Fiend Hunter, que é uma criatura, né? Ele tem o texto igual o Oblivion Ring e o Journey to Nowhere, então ele tem duas instâncias. Então, ele é uma criatura que, quando virasse Alce, a permanente, né? A criatura seria exilada para sempre, né?
Não,
então, eu acho que é bacana a gente entender e também corrigir, né? Porque a gente está aqui também para instruir e trazer informação para a galera entender como é que é, esse joguinho, que às vezes é bem confuso, funciona, né?
Não, mandou muito bem ali. Obrigado pela contribuição aí. E vamos continuar aprendendo, né? Mas é isso, gente. Quem quiser falar com a gente para sugestões, críticas e elogios também, o e-mail hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Eli, mais uma semana, missão cumprida. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta.
Aí, galera. Um grande abraço e falou.
Falou.